Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição de Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. O processo da Tomar Polis deverá estar encerrado até final do ano de 2018. Há, no entanto, ainda processos em tribunal, nomeadamente sobre a Ponte do Flecheiro. Decorre sexta e sábado no Complexo da Levada, mais uma edição do Bibliotecando. Este ano, a ética é o tema do evento. Escola Profissional Tomar volta a abrir portas nesta quarta-feira para receber a comunidade em mais uma edição do Dia Aberto.
Para esta quarta-feira vamos ter céu geralmente muito nublado, chuva ou aguaceiros em geral fracos, mais prováveis no litoral oeste e diminuindo de frequência a partir da tarde. O vento esse vai ser em geral fraco. Vamos ter a possibilidade de subida da temperatura mínima nas regiões do litoral norte. Conto também com as máximas previstas para o dia de hoje, e hoje um pouco chuvosas para esta quarta-feira, dia 2 de maio. Contamos com 14 graus de máxima para Porto Alegre, vamos ter 16 para Castelo Branco, 17 para Coimbra, Leiria e Lisboa, 19 graus de máxima para Santarém, a cidade de Tomar, a máxima prevista é de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
A Câmara de Tomar espera ver concluído o processo da Tomar Polis até ao final do ano de 2018. O assunto foi abordado no decorrer da última Assembleia Municipal de Tomar, onde a Presidente de Câmara fez um ponto de situação em relação a este assunto. Anabela Freitas referiu que a Comissão Liquidatária concluiu já os seus procedimentos, mas lembrou que há ainda processos em tribunal, um dos quais sobre a Ponte do Flecheiro.
Já foi a reunião de Câmara, foi deliberada em reunião de Câmara, já houve Assembleias Gerais da Tomar Polis. Neste momento a Comissão Liquidatária é a parte pública e eu, portanto foi nomeada uma pessoa da parte pública e eu. Teve que estar a proceder à atualização de todos os registros da sociedade de Tomar Polis, e para estar agora na Comissão Liquidatária, portanto teve que se buscar aos anteriores presidentes de Câmara, que era essencialmente do nosso lado, nós tratámos da parte dos presidentes de Câmara, a parte pública tratou da parte da CCDR e membros que faziam parte da Tomar Polis, e portanto essa questão está arrumada. Estamos neste momento, existe uma conta no Monte Pio em nome da Tomar Polis, e estamos neste momento a proceder à alteração dos titulares de conta. Está marcada. Portanto, fizemos uma reunião com os advogados que estão a acompanhar os processos em tribunal da Tomar Polis. Temos neste momento da Tomar Polis dois processos ativos. Um deles, que tem a ver com a construção da Ponte do Flecheiro, vai ser feita a peritagem e, portanto, nomeámos já o perito por parte da Câmara Municipal. A parte contrária irá nomear um perito e o Tribunal nomeará um terceiro perito para responder a cerca de 400 quesitos. Portanto, perspectiva que será um processo que ainda se vai arrastar há algum tempo.
Como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, os processos em Tribunal não impedem o encerramento do Tomar Polis. Anabela Freitas referiu ainda que durante o mês de maio serão negociados os montantes a pagar pelo município de Tomar e também pelo outro acionista, neste caso, o Estado.
O andamento dos processos em tribunal não impede que se proceda ao encerramento da sociedade de Tomar Polis. Aquilo que precisamos neste momento, e daí estar marcada a reunião com o escritório de advogados, é, na pior das hipóteses, quanto é que são os encargos financeiros para nós e para o outro acionista, sendo que nas sociedades polis 40% é para a autarquia, 60% é para o acionista-Estado. E depois vamos ter que ir debater junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças a questão, que é uma questão que nós já vínhamos debatindo no anterior mandato, que é, sim senhora, a gente assume 40% das responsabilidades financeiras e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças pede-nos uma garantia bancária. E nós dizemos, sim senhora, a gente faz a garantia bancária quando eles fizerem a garantia bancária. Estamos a falar de Estado, somos todas pessoas bem e, portanto, a Administração Central... A Administração Central não é mais do que a Administração Local. E, portanto, se há prestação de caução por parte de um acionista, também tem que haver por parte do outro. E, portanto, depois de apuradas as responsabilidades, e, portanto, estamos convictos que durante o mês de maio serão apuradas as responsabilidades e depois a divisão será 60-40, que é o que está na lei, e depois vamos então negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Aquela que é a nossa perspectiva é que consigamos encerrar a sociedade de Tomar Polis até ao final do corrente ano.
A 4 e 5 de maio realiza-se mais uma edição do Bibliotecando em Tomar. A edição 2018 tem como tema Ética e Estética, leituras possíveis. A sessão de abertura ocorre na sexta-feira às 9h30 e a primeira conferência de abertura às 10 com a presença de Guilherme de Oliveira Martins, que preside também a Comissão de Honra do Bibliotecando, e Teresa Anderson, a Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. A professora Sara Mocho, da Escola Jacques Raton, falou à ERTS do evento, ela que é este ano a responsável pela organização do Bibliotecando.
A temática é ética e estética, não é? Portanto, continuamos a encarar o Bibliotecando como um momento de partilha, de reflexão, tem-nos proporcionado, acho que, ótimos momentos. Este ano queremos que assim continue. Uma com umas ligeiras diferenças este ano, mudámos de espaço, que estamos a estar no auditório da biblioteca. Este ano vamos ali para o Complexo da Levada. A ideia foi aproximar o Bibliotecando ainda mais da cidade, como de certo também saberá, está a coincidir com a Feira do Livro, teremos outra vez no sábado o Congresso da Sopa. Voltando propriamente à temática deste ano, no fundo a partilha que eu falei e a reflexão decorrerá sobre a forma de painéis, não é? Com moderadores e participantes de áreas diferentes. Tentaremos abordar a ética e a estética na medicina, no direito e na economia, na arte, na inteligência artificial. Pronto, portanto, vamos esperar que corra tudo bem, não é? E que, como disse, e volto a repetir-me, que possamos aprender, ouvir e, mais uma vez, ter momentos muito agradáveis. A história do Bibliotecando começou por ser uma atividade mais vocacionada para bibliotecários, professores bibliotecários, professores. E hoje eu acho que o Bibliotecando já é transversal, não é? Nós temos muita gente da cidade, um público completamente geral, não é? De pessoas que têm profissões muito diversas. Não, o público, como lhe disse, já não é só professores, não é? Estamos a falar de público em geral. O Centro de Formação Os Templários, não é? Este ano também juntou-se a nós, para além da rede de bibliotecas escolares, do Centro Nacional de Cultura, e este ano, estava eu a dizer, juntou-se a nós o Agrupamento de Escolas de Santa Maria. Portanto, isso tem vindo a crescer, não é? Provando também, como lhe estava a dizer há bocado, que o interesse pela atividade também é muito mais transversal.
Nesta quarta-feira, entre as 14 e as 17h30, a Escola Profissional de Tomar volta a abrir as suas portas para mais uma edição do Dia Aberto. Traz um amigo também, momento para divulgar, quer o que se aprende, quer como se aprende na Escola Profissional de Tomar. Divulgar a futura oferta formativa a todos os potenciais interessados e estreitar os laços com a comunidade em que a escola profissional se encontra inserida são outros objetivos da iniciativa, como refere o diretor da escola, o professor Horácio Silva.
É de facto a grande importância deste evento é permitir que jovens encarregados de educação e pais possam ter informação para poderem fazer as suas opções. Nós na Escola Profissional de Tomar pugnamos há muitos anos a esta parte por criar uma certa especialização. Não somos adeptos da política do salta-pocinhas, que hoje fazemos isto e depois amanhã fazemos aquilo, e quando queremos fazer muita coisa não fazemos nada bem. De maneira que nesta linha nós continuamos a criar alguma especialização em determinadas áreas e nós continuamos a trabalhar de há muitos anos a esta parte essencialmente três áreas: hotelaria e turismo, no âmbito da qual neste momento nós oferecemos dois cursos específicos, o curso de restaurante-bar e o curso de cozinha-pastelaria. Portanto, os dois cursos na área da hotelaria e do turismo. E depois temos na área das novas tecnologias um curso de informática na vertente de gestão de equipamentos informáticos, ou seja, uma área de formação que trabalha essencialmente o hardware, mas também já o software. E na área das artes, não obstante nós termos feito já outras formações, nomeadamente o desenhador projetista, o desenho 3D, Nós paramos há muito tempo no setor das artes gráficas, setor das artes gráficas que acaba por ser, de alguma forma, uma área que é transversal a quase todos os setores das artes, já que o curso tem um setor de criatividade, produção, acabamento, promoção.
Informação na hora certa.
De 3 a 5 de maio, o agrupamento de escolas no Santander, neste caso com 21 alunos de várias turmas do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias. O projeto tem a coordenação dos professores Ana Costa e Luís Colasso. Este ano o intercâmbio é feito com docentes e alunos de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num projeto que pretende assim fomentar relações e competências ao nível do empreendedorismo e da cidadania. Esta iniciativa, que já teve um primeiro momento entre os dias 26 e 28 de abril, em que os alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria se deslocaram a Miranda do Douro, no distrito de Bragança, é esta semana retomada em Tomar com a vinda dos alunos da escola de Miranda do Douro ao agrupamento. Ana Costa, do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, agrupamento que, recorde-se, participa desde o início no projeto, o que acontece pelo terceiro ano consecutivo, falou à ERT deste intercâmbio.
O agrupamento Nuno de Santa Maria tem colaborado desde o início. Portanto, somos dos agrupamentos que estamos desde o início, desde a edição piloto. Este ano, mais uma vez, temos duas equipas. Eu julgo que este projeto mostra que a escola é mais do que uma sala de aula. Portanto, a escola também lhe compete desenvolver este tipo de projetos, porque promove nos alunos esta cidadania proativa e este empreendedorismo. É mesmo isto, é esta articulação da escola com a sociedade civil. Eu acho que é muito importante, mesmo para a vida deles futura, eles poderem encetar e poderem desenvolver futuramente este tipo de relações com as empresas, com as instituições, estas competências que eu acho, que nós achamos que é importante desenvolver neles. E a EDP desenvolve não só este é no âmbito, este projeto está no âmbito do empreendedorismo, digamos, e da cidadania, mas a EDP também promove outro tipo de projetos, nomeadamente, por exemplo, as escolas solidárias. No âmbito de solidariedade, nós também aderimos, e o Twist 2018 tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Nós também aderimos. E eu acho que sim, nós temos que estar cada vez mais abertos a todas as instituições que recorrem ao ensino, porque, como eu disse mais uma vez, é a articulação ensino e sociedade.
Informação na hora certa.
O município de Tomar vai ceder ao Calma, Clube Desportivo de Tomar, instalações provisórias no Parque de Campismo para que este possa continuar a funcionar depois de, no âmbito de um processo judicial, ter ficado privado de utilizar as instalações no bairro da Caixa, onde se encontrava a funcionar. Na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, o Vice-Presidente e Vereador Hugo Cristóvão dava conta desta decedência que permite que o clube continue assim a desenvolver as suas atividades.
Havia uma situação a decorrer em tribunal há alguns anos, que nos é, digamos, ao município é lateral, não é propriamente com o município, mas o município não deixa de, pelo menos moralmente, ter responsabilidade, uma vez que foi o município que encaminhou o Calma para as instalações onde eles estavam, portanto lá em cima na zona, portanto naquele edifício junto à antiga, ao antigo centro de saúde, chamemos-lhe assim, junto à Navance, ao bairro da Caixa também, como também é conhecido. Portanto, portanto a questão transitou, entretanto, em julgado, em fevereiro, se não estou em erro, e nós temos, obviamente, sempre acompanhado de perto o processo, porque, como digo, o município não tem uma obrigação legal, mas tem uma obrigação moral de ajudar naquela situação, e, portanto, aquilo que fizemos para já provisoriamente, porque não tínhamos realmente outra solução, foi disponibilizar ao Calma um espaço, no fundo dois espaços, um espaço para arrecadação e um espaço para, efetivamente, poderem ter algum trabalho administrativo, chamemos-lhe assim. Portanto, o trabalho administrativo e que provisoriamente funcionará como sede do CALMA é, então, o antigo edifício que servia de portaria, portanto, aquele pequeno edifício que servia de portaria ao antigo Parque Campismo. É aí que, portanto, que neste momento não estava a ser utilizado e, portanto, o CALMA está aí provisoriamente com os seus serviços administrativos e, portanto, como dizia, no fundo, a sua sede. E depois, no espaço do antigo restaurante do parque Campismo, então funcionará como arrecadação mais para a parte do material, nomeadamente das máquinas de exercício, algum material que o CALMA, portanto, tinha na sede.
A Vila de Alpiarça, entre os dias 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho deste ano, vai ser palco da maior concentração de caravanas de Portugal. Com o apoio da Câmara Municipal de Alpiarça e a organização da Associação de Caravanismo de Portugal, o evento junta uma vez mais, este ano, amantes do turismo ao ar livre, num convívio salutar e cheio de atividades que visam também dar a conhecer o património e a cultura. Um programa onde não faltam visitas culturais, atividades lúdicas, onde o folclore ribatejano também marcará a sua presença, bem como um grande jantar convívio. No Parque de Campismo de Alpiarça estarão presentes caravanas oriundas de vários pontos do país. Do programa do evento fazem parte visitas à Casa Museu dos Patudos, à Reserva do Cavalo do Sorreia, bem como uma visita à Quinta da Lagoa Alva. As inscrições para o evento encontram-se já esgotadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O seminário Reabilitação Urbana, Desafios e Oportunidades, promovido pelo curso de mestrado em Reabilitação Urbana da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, realiza-se nos dias 24 e 25 de maio no auditório Dr. Júlio das Neves, no campus do IPT em Tomar. As intervenções de reabilitação urbana, que são de uma forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano, têm vindo a ser reconhecidas como um meio privilegiado para a melhoria da eficiência energética do património edificado, dos espaços urbanos e também das infraestruturas. O seminário Reabilitação Urbana, Desafios e Oportunidades foi pensado neste contexto. Aborda várias temáticas, quer no âmbito da reabilitação urbana, quer da eficiência energética, considerando que a ligação entre reabilitação urbana e eficiência energética assume um papel preponderante em várias vertentes, sobretudo no que diz respeito ao património edificado, público e privado, energicamente empobrecido e responsável pelos consumos energéticos globais, que são na atualidade significativos.
Rádio F, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados de Abrantes foram distinguidos com o selo de qualidade em gestão de resíduos urbanos. A distinção pela qualidade na gestão e prestação de serviços é atribuída anualmente pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, a ERSAR, em parceria com o jornal Água e Ambiente, tendo como objetivo identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de referência relativos à prestação dos serviços de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. E os serviços municipalizados de Abrantes foram, neste caso, os únicos serviços a receber a distinção. Para conquistarem o selo, reportando-se a dados de 2016, as entidades gestoras de gestão de resíduos urbanos tiveram de assegurar o cumprimento de um conjunto de critérios previstos no regulamento publicado no site da ERSAR. São avaliados pelo júri vários indicadores de qualidade de serviços aplicáveis relativos à adequação com o consumidor e a sustentabilidade ambiental, bem como os índices de satisfação relativamente à acessibilidade física do serviço, reciclagem de resíduos de recolha seletiva e cobertura dos gastos. Este galardão constitui um incentivo, quer para a entidade que faz a gestão, quer para os cidadãos no esforço coletivo de incremento de boas práticas no que diz respeito à gestão de resíduos, nomeadamente realizando a recolha seletiva e um bom uso dos equipamentos. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.